A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, alô, torcida vascaína. Estamos reiniciando, na verdade, né, o episódio 303 do podcast GE Vasco. Eu sou Maurício Mota, estou aqui na apresentação, substituindo o Luciano Melo, que curte merecidas férias. Aproveito para pedir desculpas, tivemos uns probleminhas técnicos no início da live, mas já foi tudo acertado aqui pelo nosso backstage, pela nossa equipe. Então, estou refazendo a apresentação e vou falar aqui, né? Nós vamos falar sobre o clássico Vasco-Fluminense 0-0 no Maracanã e um jogo marcado por muitas polêmicas de arbitragem, né? Os vascaínos estão muito irritados com o árbitro Bruno Mota Correia. Normalmente eu começo, eu chamo sempre o setorista, né, para falar primeiro sobre a partida, mas hoje eu vou fazer diferente. Como o jogo deu muito bafafá com os torcedores do Vasco, eu vou chamar aqui o nosso voz da torcida, representante no projeto Voz da Torcida, João Almirante. João, diz aí, tenta enumerar os erros de arbitragem contra o Vasco nesse clássico contra o Fluminense. João, bem-vindo, amigo.
Fala, Maurício. Fala, Tébaro. Fala, torcida vascaína. A Ferg tentou censurar essa live, essa aqui é a grande verdade. Mas estamos aqui para comentar sobre o clássico de ontem no Maracanã. Um clássico que tinha tudo para ser disputado na bola, ser interessante, ter dois grandes técnicos como protagonistas das estratégias, ter grandes jogadores como Paiê no Vasco, Medel e os bons jogadores, grandes jogadores que o Fluminense também tem para serem destaque, mas o juizão acabou roubando a cena, né? Ele que parecia claramente despreparado para apitar um clássico dessa magnitude, que embora seja um clássico ainda de primeira fase de Carioca, tem sua importância, especialmente para o Vasco, em termos de classificação. E a arbitragem dele ruim desde o primeiro tempo, desde o início, né? Já acho que o cartão que ele dá para o Zé Gabriel, por exemplo, é muito exagerado já no início da partida ali, podia ter administrado de uma outra forma, já saca o cartão amarelo, ele inverteu lances de falta, de escanteio, de lateral, enfim, todo esse combo, mas foi no segundo tempo que ele resolveu realmente enfiar o pé na jaca, e aí bota a galera do VAR junto, e também da própria transmissão, da própria imagem, a geração de imagens do campeonato, que não permite ter nenhuma conclusão naquele lance do David, né? O que parecia para todo mundo que assistia era o David partindo do campo de defesa, ainda tinha o Guga ali em cima da linha do meio-campo, então seria uma situação de, para mim, pareceu de no máximo mesmo a linha, mas mesmo com o VAR, que, como eu disse, tem imagens bastante inconclusivas, né? Inclusive a gente não consegue nem ver a saída da bola do pé do jogador exatamente, e é um absurdo esse tipo de coisa nesse momento que a gente está, 2024, não ter a capacidade de ter uma imagem melhor que aquela que foi oferecida pelo VAR. Enfim, anula o gol do David, mas o pior eu acho que não está nem aí, o pior está nos lances das expulsões, em que o André, já amarelado, é o grande pivô ali de toda a confusão, dá uma peitada no Zé Gabriel ali no lance, já depois de ter sido advertido, e o juiz vai lá, distribui cartões amarelos aleatórios inicialmente, e depois escolhe dois na confusão, expulsa o Thiago Santos, que é um jogador que faz pouquíssima falta ao Fluminense, né? Assim, não é um jogador, inclusive, que a torcida tem em alta conta, e tira de nós o Medel, não só do clássico de ontem, mas do próximo, que também vai ser decisivo, que é simplesmente um dos nossos melhores zagueiros e o capitão do nosso time, nosso líder, né? E a partir dali, o jogo quase não acontece, né? Nessa falta, nesse lance, se demora quase 10 minutos para cobrar, e depois o jogo vai sendo arrastado, e aí os jogadores também percebem que o juiz é fraco, e começam todo mundo tentar apitar um pouco o jogo. Essa postura dos jogadores também não contribui, mas eu acabo entendendo, porque o juiz ele começa a enervar todo mundo. Eu citei na primeira abertura aqui do podcast um lance do que o Verrete rouba a bola do Diego Barbosa, e é absurdo, né? O Diego Barbosa tropeça na bola e ele marca falta. É um tipo de lance que não é capital, mas que somado a outros, e da maneira que é bizarra, vai enervando os jogadores em campo, é natural que aconteça. Tem o lance do pênalti do Cano, em que o VAR chama Aliás, o Cano, que encostou uma vez na bola e foi com a mão, né? Ali na falta, supostamente protegendo o rosto. Você vê que todos os outros jogadores estão com a mão ali num posicionamento abaixado. É só o Cano que está com a mãozinha assim, vira meio de ladinho e tal. O VAR interpreta como lance de pênalti. O juiz vai no VAR, mantém a decisão de campo. Mais uma vez, as interpretações pendendo sempre contrárias ao Vasco. Vai ter o gol anulado do Verrete ali no final, os jogadores disputando um espaço. O Verrete, que em outros momentos do jogo também sofreu esse contato dos zagueiros, sempre ignorado pela arbitragem, o contato do Verrete é dado como faltoso. Enfim, sempre as interpretações pendendo contra o Vasco. Acho natural que a torcida termine revoltada, que o clube tente se posicionar, até porque nesse Campeonato Carioca não é a primeira vez que o Vasco é vítima de arbitragens absurdas, né? Antes tinha sido em jogos contra pequenos, aquele jogo violentíssimo contra o Nova Iguaçu, em que o juiz não fez nada para coibir a violência, gerou até uma nota depois da FERJ, falando que, pô, ter mais calma e tudo mais nesses embates, os times pequenos, né? E teve o jogo contra o Bangu, enfim. E agora esse clássico contra o Fluminense, em que eu acho que o Vasco se sente justamente prejudicado. Enfim, por um combo que se soma à arbitragem, qualidade das imagens na transmissão, totalmente inconclusivas, cabine do VAR, enfim, uma tragédia completa em cima de um gramado também tétrico do Maracanã, administrado pelos co-irmãos, que depois vão na entrevista reclamar da própria gestão que eles fazem do gramado. Enfim, é curioso, né? Mas teremos campo e bola para falar. Sei que me alonguei aqui nessa introdução. Acho que o juiz roubou a cena, eu roubei um pouquinho a cena aqui nesse início para falar dele. Mas toca esse barco aí, que também tem campo e bola para falar. E um bom jogo do Vasco. É um jogo em que o Vasco foi superior a um adversário badalado e que tem jogadores ali, principalmente do meio para frente, tecnicamente superiores. Muitos dariam e dão favoritismo no atual momento das equipes ao Fluminense, mas o Vasco, dentro de campo, mostrou que tem totais condições de fazer um jogo competitivo e até vencer.
Falando em campo bola, né? É isso, a arbitragem foi bem polêmica, a arbitragem foi bem tendenciosa, mas a gente não pode deixar de salientar que o Vasco teve uma boa atuação contra o atual campeão da Libertadores, né? E eu acho que isso não pode passar em branco. O Vasco jogou bem, o Vasco já tinha feito frente ao Flamengo, né? Um dos maiores, se não o maior elenco do futebol brasileiro. Ontem contra o Fluminense, o Vasco teve uma boa atuação, foi bem melhor. O jogo não teve tantos lances de perigo, mas os principais lances de perigo foram do Vasco, sem contar as polêmicas de arbitragem. Eu acho que isso tem que ser ressaltado. A boa atuação do Vasco, a vontade dos jogadores, a entrega. E para completar nosso time aqui, um dos repórteres que fazem a cobertura do Vasco no GE, Tébaro Schmidt. Tébaro, como é que você analisou esse empate de ontem contra o Fluminense no Maracanã? Bem-vindo, amigo.
Como é que tá, Maurício? Tudo bem, amigo? Um abraço para você, para o João, para todo mundo acompanhando a gente na live e no podcast depois de gravadinho, né? Eu quero só complementar essa análise de arbitragem. Na verdade, eu quero falar de arbitragem agora para depois não precisar mais falar, sabe? Mas acho importante pontuar aqui. Eu sou muito crítico assim, a quem usa a arbitragem toda hora como bengala. Eu acho que a gente sempre que possível tem que deixar a arbitragem fora de análise, porque além de tudo é muito chato ficar falando de arbitragem realmente o tempo todo, mas ontem não tem como, assim, não tem como. Foi uma partida que acabou sendo condicionada por mais uma atuação muito ruim da arbitragem, né, por coincidência ou não, mais um jogo do Vasco em que o árbitro rouba a cena. E assim, eu há pouco tempo, a gente até fez uma reportagem aqui, há pouco tempo eu tô sendo generoso, faz uns 3, 4 anos que a gente fez uma reportagem que eu e o Rafael Zarco, no GE, sobre a situação da profissão árbitro no futebol brasileiro. E era uma reportagem até baseada nessa relação de subserviência que o árbitro tem com as entidades que comandam o futebol, né? Estadualmente falando, né? FERJ, Federação de São Paulo, mas a nível nacional a CBF. E é uma relação que contraria até os direitos trabalhistas, assim, é uma profissão muito sucateada de árbitros que não têm direitos, árbitros que dependem única e exclusivamente do cara que vai fazer a escala, então eles não têm um salário e eles precisam sempre ter essa relação de subserviência, porque senão, se os caras não forem escalados, eles não vão jogar. Então, é uma classe que eu sei que batalha há muito tempo ali, eu conheço o pessoal do sindicato, até por conta dessa matéria, assim, é uma classe que batalha há muito tempo, está pouco a pouco conseguindo seus direitos ali, mas eu procuro sempre analisar a arbitragem sob essa ótica também, sabe? É uma profissão no futebol brasileiro muito ingrata e é uma discussão que tem que ser levada muito profundamente, assim, não é só colocar o cara na geladeira, não, tem que haver uma reforma assim, toda essa questão de arbitragem no futebol brasileiro, senão a gente vai seguir rodada a rodada sempre falando de árbitro. Então, nesse jogo, e aí eu entendo, cara, perfeitamente a postura do Vasco, porque eu vejo muita gente falando assim, pô, mas o que vai adiantar o Vasco reclamar? O que vai adiantar o Matos falar na coletiva? O que vai adiantar soltar uma nota? Cara, ao clube é o que cabe fazer, assim. Então, se já tá ruim pro Vasco, sempre reclamando e sempre levando a reclamação para a Ferdi, sempre expondo isso, imagina se o Vasco fosse passivo quanto a isso e não reclamasse, e não levasse a reclamação, não se reunisse com chefe de arbitragem, ia ser ainda pior. Então, aos clubes, cara, é sempre o que cabe fazer. Essa pressãozinha de bastidores, pô, na prática vai mudar alguma coisa? Não sei, cara, eu até acredito que não. Mas é preciso fazer essa pressão, então... Eu considerei ok e de certo tom, o tom certo, assim, a entrevista do Matos, a nota do Vasco também compreendi, eu sou contra, cara, e aí, enfim, o dia que eu achar que a arbitragem é tendenciosa e joga contra o clube por querer, assim, contra qualquer clube, acho que eu vou desanimar um pouco da profissão, sabe? Então, até hoje eu não consigo acreditar nisso, assim. Mas é, no mínimo, um árbitro muito despreparado, muito ruim, né? Para se dizer assim. O João já falou tudo aqui, acho que não tem nem mais nada a acrescentar com relação aos lances. Mas é um árbitro muito ruim, cara, que acabou prejudicando o Vasco nessa partida ontem no Clássico. Esse gol do David, você tem o VAR ali, mas você não tem as imagens ali para a gente poder... de fato fazer o tirateima ali, pô, o cara tava impedido ou não, primeiro lance, primeira vista, eu achei que ele saiu do campo de defesa, né, enfim, mas aí quando você tem árbitros ruins, você acaba prejudicando os clubes e acaba prejudicando até a temporada inteira, cara, Vasco contra o Nova Iguaçu, por exemplo, os jogadores apanharam pra caramba, e aí você tem o lance da lesão do Paulinho, do Jair, que não foram necessariamente erros de arbitragem ali, mas você acaba comprometendo todo o planejamento de um clube. Então, eu sempre analiso a arbitragem por essa ótica e achei que realmente que a arbitragem ontem foi muito ruim, o clube tem toda razão de reclamar, mas não sei também o que a Ferres pode fazer, vai tirar esse hábito de jogos do Vasco, vai botar um outro ruim no próximo clássico, entendeu? É uma discussão...
Mais um, né?
Tem que ser levada,
tirar mais um.
É. Então, é uma discussão que tem que ser levada muito profundamente. E aí eu encerro a minha análise aqui sobre hábito. Para falar do jogo, cara, que o Vasco jogou muito bem, assim, foi superior ao Fluminense. É um time que começou a pré-temporada antes, né? O Fluminense tá, parece, recuperando o ritmo ainda, porque estendeu um pouco as férias contra o Mundial, beleza, mas o Vasco jogou ontem muito bem, já havia feito um bom clássico contra o Flamengo e parou a vitória, parou em cima da linha ali contra o Flamengo, em dois lances que o Léo Pereira salvou. E ontem também foi questão de detalhe. O Vasco até fez gols, dois gols, né? Esse do David e também tem um gol do Verrete ali no fim. Mas o do Verrete eu achei menos discutível, assim, sabe? Eu vejo um lance em que o árbitro pode marcar falta, como também poderia deixar seguir. Eu não vejo grande polêmica, assim. Eu acho que o grande lance polêmico é realmente o do David, que a gente não sabe até agora se o cara estava impedido ou não. Mas essa boa atuação passa muito pela organização que o Ramon Dias conseguiu dar a essa equipe. Vamos falar individualmente dos jogadores aí, mas gostei muito do João Vitor. O próprio David, cara, ele tem momentos bons ali no jogo, né? Mas acaba sendo marcado, por exemplo, pelo gol que ele perdeu ali, que o André dá um carrinho nele, mérito do André, mas parece que ele demorou um pouco ali. E na partida anterior ele já havia perdido uns golzinhos. Então, um jogador que acaba sendo marcado por lance, assim, mas achei que estrategicamente ele funcionou ali. Então, méritos para o Ramon Dias e mais uma vitória que acaba escapando por entre os dedos do Vasco num clássico, né, nesse Campeonato Carioca.
É, e o Vasco começou a partida com três zagueiros, né? O Ramon Dias escalou a equipe com João Vitor, Medel e o Léo ali atrás. O chileno Galdames foi titular mais uma vez. Verrete voltou ao time, né? Ele que veio de uma fissura na costela. Ele voltou depois de dois ou três jogos afastado e jogou bem. Eu percebi que o Verrete realmente pareceu estar recuperado. Paier no meio de campo. O Vasco foi bem melhor, sim. Teve uma bola na trave, né, no primeiro tempo, uma finalização do Léo ali, que o Paier levantou a bola na área. O Léo chegou desviando, a bola bateu no travessão. Então, o Vasco teve as melhores chances, né, da partida. O time jogou bem, o time propôs o jogo, né, contra o Fluminense. Tem essa questão que o Tébaro trouxe, né? O Vasco está trabalhando há mais tempo. Mas claramente o Fluminense tem um elenco com jogadores mais. É um elenco mais estrelar, né? Tanto que o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Mas eu acho que fez frente, sim, jogou bem. E eu acho assim que a gente não deve ficar falando tanto de arbitragem. Eu concordo com tudo que o Tébaro falou. Eu também não acredito em má fé, mas é uma coincidência, né? Uma infeliz coincidência pro torcedor vascaíno. O Alexandre Matos, na coletiva pós-jogo, ele falou: é o quarto jogo do Vasco que tem problema de arbitragem, né? Seja clássico, seja jogo contra time de menor investimento. Então é uma infeliz coincidência, mas eu também não acredito em má fé. Eu não acho que os árbitros prejudiquem time A ou B.
Não, assim, cara, desculpa te interromper, eu não acredito em Maché, mas eu também não condeno quem acredita, sim, cara, porque
realmente
é acreditar, sabe? O que o Marco falou, é uma infeliz coincidência o Vasco ser prejudicado em quatro jogos, assim, então também, sabe, é uma opinião minha, mas também não condeno quem pensa, fica difícil, realmente, muito difícil acreditar nisso, né? Que não há
Maché. É aquilo, não creio em la brujas, pero que lazai.
E vale lembrar que a arbitragem em clássicos do Campeonato Carioca tem sido escolhida pela FERJ em comum acordo com os clubes envolvidos. Então, a FERJ escolheu o árbitro, Vasco e Fluminense sabiam da escolha do Bruno Mota Correia,
não,
né?
Isso, Maurício, além de tudo, isso é uma bizarrice
também.
Que a gente
isso não existe lugar nenhum.
Aqui,
isso não existe lugar nenhum.
É a federação transferindo a responsabilidade de determinar o árbitro para os clubes, né? E aí, os clubes escolheram, mas as opções disponíveis são essas aí. Então é complicado. Não, não, se fosse outro, eu não duvidaria que fizesse uma arbitragem tão ruim quanto não. Acho que poderia sim ter se escolhido um árbitro mais experiente para o clássico, ou privilegiar árbitros mais experientes para esses jogos, como, por exemplo, o caso do Wagner Nascimento, que eu acho que não é um grande árbitro também, tem seus problemas, suas polêmicas, mas é um cara que eu acho que tem até, por parte dos jogadores, uma respeitabilidade maior e uma capacidade de controlar mais um jogo. Muito provavelmente ele não sairia dando dois cartões vermelhos ali, sorteando dois jogadores na confusão. Eu lembro de um lance no clássico contra o Flamengo, que foi o Wagner que apita, que o De La Cruz e o Paier começam a se estapear assim. Ele olha para o outro lado, finge que nem aconteceu nada, vira, os caras se entendem e o jogo continua. Ou seja, um cara que privilegiou os jogadores, privilegiou o espetáculo e não aparecer, né, para as câmeras, enfim, dar o seu nome ali numa partida.
E ninguém garante que, caso tivesse sido escolhido um árbitro mais experiente, não teríamos erros, né? Assim,
sempre é possível,
ninguém garante,
né? A gente sabe que é sempre possível e até provável até, mas eu estou dizendo que teria talvez uma forma de você diminuir esse risco de arbitragem, pelo menos sem controle do jogo, sem capacidade real, emocional e técnica de comandar um clássico. Sim. Porque o juiz erra e tal, mas ele ontem não teve controle do jogo, né? Assim, eu acho que os jogadores contribuem muitas vezes com a sua postura, mas a postura dos jogadores também é fruto de uma arbitragem que não tem segurança, sim, no jogo e que, enfim, inverte lances e vai enervando todo mundo. E aí, quando vai ver, o juiz perdeu o controle e a única forma que mau juiz tem para controlar ou tentar controlar o jogo é sair distribuindo cartão à torto à direito. Do Fluminense, ele expulsa o Thiago Santos, né? Isso. O Vasco, ele tira o capitão do time. Sim, é o critério.
E quem começou toda a confusão nesse lance foi o André, que tinha amarelo, né? Ele deu uma peitada no Zé Gabriel, né? Zé Gabriel. Ele iniciou toda essa confusão.
É uma agressão ali, cara.
Ele agressão.
Chega, né? Ele usa os braços pra empurrar, assim, né?
Um jogador já amarelado, e ele resolveu expulsar outros dois atletas. Deu amarelo pra outros jogadores no bolo ali, na confusão. E o André, que iniciou tudo, já tinha o cartão amarelo, passou impune, né? Foi um dos erros. O primeiro erro ou polêmica de arbitragem, né, da partida aconteceu ali no final do primeiro tempo, né, numa jogada aérea que o Verrete dividiu, se não me engano, com o Felipe Melo, e aí caiu na área, e o árbitro até demorou para encerrar o primeiro tempo, né, porque ele ficou esperando uma comunicação do VAR. E aí ficou naquela expectativa de termina o primeiro tempo, ele com a mão ali no ouvido, e aí não veio essa comunicação com o VAR, então já começou ali no primeiro tempo. E no segundo tempo foram várias, né, várias polêmicas, já com um minuto. Eu também acho que, assim, vendo pela TV, eu tive a sensação que o David estava no campo de defesa, vinha de trás, ainda tinha o Guga ali, que também parecia estar à frente dele, mas de qualquer forma, para mim, o David veio de trás. Mas até agora, já passaram quantas horas do jogo, né? O jogo terminou 23h30, tem quase 10 horas, mais 10 horas aqui do jogo, e até agora a gente não tem uma imagem conclusiva dessa linha de impedimento do gol do David, e foram muitas polêmicas.
E aí a gente tem que acreditar, tem que acreditar naquela imagem que ninguém vê nada, e o cara traça uma linha com um paintbrush ali e fala que é isso, e é isso, o que eu vou fazer, né?
A questão o outro lance que também acho que foi bem, bem marcante é a questão do Cano, porque ele foi no VAR ver, né? Ele foi ver o lance, e assim, eu acho que vendo o lance ali ficou bem claro que a bola bateu no braço do Cano. Se ele estava protegendo o rosto ou não, mas não pode. Ele está protegendo o rosto, a bola está indo na direção do gol, ele está dentro da área, né? O que é?
Pois é.
É pênalti, né? Então...
Eu achei complicado também.
Foi bem, bem complicado. E além, voltando um pouquinho ao lance da expulsão, o Vasco perde o Medel, né? Perdeu o Medel pro jogo ali, né? Que é uma perda, acho que maior do que a do Thiago Santos para o Fluminense.
Na confusão, perdeu o João Vitor também, que tomou confusão, um amarelo depois de ser empurrado.
Perdeu a dupla de zaga titular para o próximo clássico, que é um jogo decisivo, né? Porque com o resultado de ontem, com o empate de ontem, o Vasco saiu do G4. O Vasco chegou a 13 pontos, foi ultrapassado pelo Botafogo, caiu para o quinto lugar, pode cair ainda hoje para o sexto lugar, né? O Boa Vista joga com o Nova Iguaçu na Baixada daqui a pouquinho, hoje à tarde. Se o Boa Vista vencer, passa o Vasco. Então o Vasco está em quinto, pode terminar a rodada em sexto e já faz um duelo decisivo contra o Botafogo no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, tendo que vencer e perdeu a dupla de zaga titular, né? É complicado, né?
Pois é, um jogo que a gente acaba prejudicado no jogo e no próximo jogo,
pra frente,
né? Enfim, e o único e o jogador mais passível de punição no lance foi o único que não tomou cartão. Essa que é a brincadeira toda. Complicado mesmo. Mas assim, acho que a gente falou já de arbitragem, né? Acho que também vamos ver aí os desdobramentos. Acredito até que o juiz vai ser afastado, como já tinha sido o outro. Mas também acho que é importante a gente repisar o bom jogo que o Vasco fez, mas competitivo. Acho que o esquema com três zagueiros ele vai se consolidando, especialmente nesses jogos mais complicados, jogos mais duros. Creio que seja até uma tendência para a temporada, para o Campeonato Brasileiro, esse esquema ser bastante utilizado em jogos fora de casa, enfim, jogos contra grandes adversários. O que não falta no Campeonato Brasileiro são grandes adversários. E ele acaba também sendo um esquema que, pela atual conjuntura do elenco do Vasco, as atuais peças disponíveis, me parece ser o mais funcional por valorizar o que o Vasco hoje tem de melhor, que é a sua linha de defesa, que são os seus zagueiros que sabem construir e sabem também defender, são bons tanto com e sem a bola. E os seus alas, que são agressivos, Paulo Henrique e Piton, que são armas importantes no campo de ataque, são os nossos pontas, dá para se dizer assim, muitas vezes na partida, especialmente no lado do Piton, que é muito forte, com o Payet encostando por ali, que vai sendo um motor de criação do time, né? Aquele lado esquerdo da aproximação com Piton e Payet, mas o Paulo Henrique faz isso, e acho que o João Vitor ontem, que foi um dos melhores em campos na minha visão, ele também vai começando a se entrosar mais com o Paulo Henrique, vai conseguindo também chegar ao ataque, muitas vezes aparecer como ala, né? A gente viu o João Vitor entrando no campo de ataque algumas vezes ontem, o Léo também faz isso um pouco pela esquerda, mas aí como tem o Piton e o Payet que já se associam por ali, mas o João Vitor chegando ali para se associar ao Paulo Henrique, e você permite também nesse esquema um Payet com uma liberdade maior de circulação, com uma obrigação defensiva menos desgastante para ele, que permite que ele também se desenvolva melhor quando o time tem a bola, tem uma liberdade maior, não tenha que ficar obrigado a correr atrás de lateral 10 anos mais novo que ele, enfim, ele consegue participar melhor, está mais fino, tem conseguido jogar muito melhor, e a gente não tem pontas assim tão qualificadas, né? Dá para dizer que não tem esses jogadores, trouxe o Watson aí, o David, que está jogando mais como um segundo atacante ali, então assim, acho que esse 3-4-3, 3-5-2, essa variação dos três zagueiros, os alas e uma liberdade maior para o Payet, por enquanto me parece ser o melhor caminho com as peças que temos, reforçando, claro, a necessidade da gente se reforçar nessas posições de ataque, na ponta, no ataque, até para poder também ter mais variações de jogo, né? Poder jogar eventualmente no 4-3-3, no 4-2-3-1 ali, de outras maneiras, mas enquanto isso não acontece, o Ramon vai apostando nesse esquema com três zagueiros. E para surpresa de ninguém, Ramon Dias está certo mais uma vez.
Enquanto isso não acontece, o João, essa questão de o Vasco não ter pontas, enquanto isso não acontece, até quando será isso, né? Vamos jogar o Tébaro aqui na fogueira. Tébaro, o Vasco tinha duas negociações no último episódio, acho que do podcast, pareciam estar bem encaminhadas, né? Ali para o setor ofensivo, a questão do Pedro Henrique e a questão do Breno Lopes. Os dois não vêm mais. E aí, será que vem alguém?
Cara, é difícil a gente cravar essas coisas, né, irmão? Não posso cravar aqui que vai vir, mas Vasco sim segue no mercado para trazer mais um ponto aí até o fechamento da janela, que é daqui a pouco mais de 2 semanas.
7 de março.
Dá para colocar assim? Isso. Então são exatamente 3 semanas. Né? Então o Vasco tem 3 semanas para buscar mais um atacante de lado. As questões do Pedro Henrique e do Breno Lopes, elas acabaram não indo para frente. Pelo mesmo motivo, Inter e Palmeiras pediram valores ali que o Vasco considerou. Que o Vasco não, a 777 considerou altos e que não valiam o investimento. Né? O Matos, assim como já aconteceu em várias outras contratações de reforço, assim, o Matos chega a um acordo com o staff do jogador, Palmeiras deu ok, Inter deu ok, mas a 777 não deu ok para a negociação. Então são jogadores que hoje, a não ser que o Matos consiga renegociar esses valores, são jogadores que no momento dá para dizer que não vem para o Vasco. E aí o Vasco sim vai atrás de outros reforços, de outros jogadores para reforçar essa ponta. Vale dizer que o Breno e o Pedro, a negociação com eles, elas não... elas poderiam acontecer simultaneamente, assim, seriam duas contratações que o Vasco estava buscando para fazer ao mesmo tempo, não é um para o lugar do outro, né? Então, o que indica que o Vasco pode trazer até mais um atacante ainda nessa janela. Então, é esperar para ver, mas a gente não tem nenhum nome, nenhum alvo aqui, sabe, nome de algum alvo que o Vasco está buscando no momento, mas pode ter certeza que o Vasco está buscando, sim, qualquer informação a gente vai dar para vocês aqui no GE, mas são mais 3 semanas e é isso, é buscar o perfil que o Vasco está buscando. Principalmente a 777 é um perfil que não demande muito investimento nesse momento. O Vasco já tinha um orçamento que, já estourou, já está perto de estourar para essa janela. Então tem que ser aqueles investimentos que veio com baixo custo mesmo, um empréstimo de preferência de graça ou pagando um valor muito pequeno. Então são esses os perfis assim, de jogadores que o Vasco está buscando no momento.
João, o que, que você achou do veto às possíveis chegadas de Breno Lopes e Pedro Henrique?
Cara, é um pouco complicado a gente falar taxativamente, porque eu não sei exatamente quais são os termos da negociação. Se for pelos termos que vieram a público, eu achei até esperado o veto, né? O Palmeiras queria, sei lá, 20 e tantos milhões no Breno Lopes, pelo que eu li. O Inter queria, sei lá, vender o Pedro Henrique para nós pelo dobro do que eles tinham adquirido, um jogador já de idade
33 anos.
Um pouco avançada. Acho que não fazia muito sentido o investimento dessa monta. Agora, é muito estranho essa forma de negociar do Vasco, né? Que vai procurar saber os valores depois. Então, assim, você conversa com um cara, fala, e aí, quer vir? Não, quero ir. Beleza e tal. Mas, porra, como é que você vai começar qualquer tipo de negociação sem saber os valores envolvidos ali? O que o clube que detém o direito sobre o jogador está pedindo ali? Acho que isso tem que ser uma das primeiras perguntas, né? Claro, tem que saber se o jogador tem um mínimo interesse, mas aí você já parte para essa, né? Porque, enfim, acho que pô, pelos valores que disseram aí, de fato, acho que não fazia sentido, embora acho que fossem dois jogadores para ajudar, para subir o patamar do Vasco ao nível do que a gente deseja. Acho que não, mas para ajudar, acho que seriam jogadores até que poderiam ser importantes aí, poderiam acrescentar o elenco, mas com os valores, pelo menos informados aí, que eu soube pela imprensa, dando eles como reais, acho que não era esperado nada diferente do que um veto, porque, de fato, não é o tipo de negócio que o Vasco está interessado a fazer, trazer jogadores num alto custo, de idade já mais avançada, como por exemplo o caso do Pedro Henrique, um cara que também não tem um salário baixo, então acho que seria uma contratação cara. E ainda tem a questão David aí, né, que já gerou uma polêmica entre a galera pelos valores e tudo mais. Sim. Então assim, depois desse negócio eu acho difícil que a 777 autorizasse alguma coisa parecida. E repito, pelo valor que pediram pelo Breno Lopes não vale, e me parece que o Pedro Henrique também não.
Ainda ali sobre o setor ofensivo do Vasco, Tébaro, o Verrete voltou ontem e pareceu estar recuperado, né? Participou de lances ali, divididas, fez todos os movimentos comuns ali a um jogador que esteja pronto. Eu acho que ele recuperou de vez, né?
Já era até esperado o Maurício que ele jogasse, porque ele realmente está fazendo esse sacrifício aí de estar nos jogos grandes, né? Foi o que aconteceu no jogo contra o Flamengo, e aí logo depois, na rodada seguinte, ele não viaja, porque o jogo foi lá no Amazonas. Então, além de ser uma partida assim, de menor relevância, ainda tinha essa questão da viagem, né? Então, para um jogador que está se recuperando, é sempre bom evitar uma viagem longa como essa, mas já era esperado que ele voltasse contra o Fluminense. E realmente, aparentemente, assim, não, eu não consegui identificar algum lance ali que ele tivesse tido alguma restrição. A gente não tem nenhuma informação se ele está 100% recuperado, mas desde o início já era essa fissura na costela já era uma questão que não impossibilitava ele de estar em campo. É uma lesão de baixo risco ali, né, que é considerada assim tecnicamente. Então, ele já vinha atuando, foi poupado dessa partida em Manaus, e aí voltou agora contra o Fluminense, porque é mais uma partida importante, é um clássico, e o Vasco não tem um centroavante para escalar no lugar dele, né? Tem o Rayan, tem o próprio David ali, que talvez possa ser utilizado como centroavante também, mas não tem um centroavante como o Verrete. Então, é um jogador que, mesmo não estando 100%, ele vinha sendo utilizado, e imagino que vá continuar sendo nesse jogo contra o Botafogo, mais um clássico, mais um jogo importante. E com a situação do Vasco na tabela, né, que não está 100% encaminhada, muito pelo contrário, o Vasco está fora do G4 nesse momento, o Verrete vai, até onde a gente sabe, vai continuar fazendo sacrifício para jogar, porque, enfim, não tem quem coloque no lugar dele para uma partida tão importante, né?
Isso. João, o que você achou da participação ontem do Galdames? Segunda partida dele como titular, ganhou mesmo a vaga no time?
Cara, eu acho que por enquanto parece que sim, né? Ele teve um primeiro jogo que deu uma boa impressão, né, contra o Audax. participou bem, deu assistência. E ontem acho que ele foi até um pouco mais discreto do que poderia ter sido. Acho que é um cara que quando a bola pega no pé dele, você vê que ele tem qualidade para fazer a bola circular e tal. Não me parece ser aquele mordedor de meio campo, de marcação, como por exemplo é o Paulinho, mas é um cara também que não é frouxo, né? Ontem ele toma um drible do Arias ali, um come seco, mas também acontece, né? Enfim, os jogadores adversários
têm qualidade ritmo, né?
Também. Mas fora, ainda procurando também esse melhor ritmo, mas acho que já me parece se entrosando ali, já parece ambientado, já postou no Instagram contra tudo e contra todos, Stefan Schmidt, o homem já está imbuído no espírito, e, enfim, acho que temos que ver mais, mas ele fez uma partida ok ontem. Aliás, acho que o Vasco, de um modo geral, em termos de atuações individuais, todo mundo deu o seu quinhão de contribuição, não vi ninguém quebrando, não. E o Galdames, se eu não coloco ele ali entre os destaques da partida, também não tem nada que o desabone, não. Vi brigando no meio campo, vi disputando bola, vi participando do jogo. Um pouco, talvez pudesse ter participado um pouco mais, ser um pouco mais agressivo, tentar chegar um pouco mais ao ataque ali pelo lado direito. Mas deu uma sustentação boa com o Zé Gabriel. Zé Gabriel, outro que fez uma boa partida ontem, aliás. Zé Gabriel costuma ir bem em clássicos, né? Ele tem já, lembro de um outro jogo com o Fluminense que foi bem, contra o Flamengo, nesse ano já tinha ido bem, e ontem foi muito bem de novo, jogou amarelado o jogo inteiro praticamente, e jogou com segurança, e enfim, enquanto esteve em campo, também deu a sua contribuição. Acho que o Zé é um jogador ainda que não tem essa confiança toda da torcida, mas desde o ano passado, a partir da chegada do Ramon, foi um jogador que contribuiu, que ajudou, que não é nenhum craque, que também comete suas falhas, que também tem seus dias ruins, mas também tem seus dias bons, e ontem foi um dia bom do Zé Gabriel. Espero que ele tenha mais desses, até porque, por enquanto, são as opções que nós temos aí para o meio campo, né? Tem a chegada do Sforza, uma boa expectativa, sobretudo depois da partida que ele fez ali na decisão com o Brasil no pré-olímpico. Eu não vi o jogo, mas vi muitos comentários a respeito dele, né, de como ele estava bem nos duelos, especialmente com o Endrick. Vamos torcer também para ele chegar e somar aí. Mas creio que o Galdame...
Eu vi a partida, né, do pré-olímpico Brasil-Argentina. Realmente, o Sforza fez uma grande partida, jogou muito bem, marcou muito bem o Endrick, né? Então, eu acho que...
O Sforza tá chegando daqui a pouquinho, né?
Eu acho que tem... Dá uma boa esperança ao torcedor vascaíno. É isso que eu ia falar, Tébora. O Sforza desembarca hoje no Rio, né? Já desembarcou ou está desembarcando nos próximos minutos?
Isso, vai desembarcar, né? A gente tá falando ao vivo aqui agora, são 1h30. Daqui a uma horinha o voo dele está programado para desembarcar, tá previsto para 2h35 ali no Galeão. Então, imagino que ele deve tá passando pelo saguão ali umas 3 horas. Então, ele tá a caminho, tá vindo com o pai, tá vindo com o empresário. E é um baita reforço pro Vasco, que no momento, muito por conta das lesões do Paulinho e do Jair, tem uma enorme lacuna ali no meio de campo, né? E é aí que entra a importância de boas atuações do Zé Gabriel, como o João falou, do Galdames, que também parece que chegou e tem qualidade, enfim, não vai ser um cara que vem a passeio, apesar das condições do negócio terem sido discutidas ali quando ele chegou, né? Que era um cara que estava meio escanteado lá no Gênova, e o Gênova é um clube da 777, então tem muito essa questão de holdings, que tem vários clubes, de realocar os jogadores para serem melhor aproveitados, mas é um cara que parece que vem para agregar e fez dois bons jogos, assim, deixou duas boas impressões. E aí o esforço é grande contratação, é a contratação que é a menina dos olhos da 777, do jeitinho que eles gostam. É um jogador jovem, com potencial, que vai chegar para entregar que certamente vai ter essa entrega técnica e também vai ter, se tudo der certo, um lucro financeiro aí lá na frente, né? Que é o que, afinal de contas, a 777 visa na maioria das contratações. Então ele chega hoje, para fazer exames ali, assinar em definitivo. Não vai estar muito provavelmente à disposição para esse clássico contra o Botafogo, mas imagino que para a última rodada da Taça Guanabara ele já tenha condições de jogo. É um menino que estava jogando pré-olímpico, então também fisicamente imagino que ele esteja bem, não vai demorar, exatamente, não vai levar muito tempo para se adaptar. Então, Vasco se classificando para as semifinais, aí, se tudo der certo, o esforço vai estar à disposição e vai ser um baita reforço para o Vasco, não só, obviamente, para o Carioca, mas para o restante da temporada.
João, eu acho que o Sforza chega, o que o Tebra falou, né? Ele tá com ritmo de jogo, chegar pra jogar, né? Apesar da boa atuação do Zé Gabriel, concordo com você ontem, o Zé Gabriel foi um dos melhores em campo ali, acho que ao lado do João Vitor, talvez. Mas o Sforza, a tendência é que chegue pra jogar. Eu acho que a questão do... Nas lesões que o Vasco teve recente, a questão do Jair... meio que com esforço e com Galdames, eu acho que fica meio que equilibrado, dá para repor. O problema principal seria repor a falta do Paulinho, né? Mas o que você acha, João? O que você espera do esforço?
Então, cara, a perda do Paulinho eu classifico como uma tragédia futebolística.
Sim.
Você perdeu um jogador que é um pilar do time e que é um jogador de natural dificuldade de repor, assim. Ainda mais no elenco do Vasco. Você tem alguns jogadores no elenco do Vasco que não tem uma reposição minimamente à altura. Um deles é o Verrete, um deles é o Paier, um deles é o Lucas Piton, um deles é o Léo Jardim e um deles é o Paulinho. Eu acho que ali para a zaga, por mais que eu considere o Medel um cara muito importante, tem zagueiro para colocar na lateral direita, tem lateral para colocar... Nas pontas não tem titular, não tem o reserva, a gente precisa, né, de alguma forma. Agora, o Paulinho é muito difícil substituir por característica, porque jogadores com a característica, com a qualidade que tem o Paulinho, com a experiência dele, na idade dele, na maturação que ele tem, são caros e difíceis. E estão empregados em algum lugar, não estão soltos agora em janeiro aí. Então, assim, é um desafio encontrar um cara tão qualificado quanto o Paulinho. Agora, quanto o Jair, embora eu também ache ele um jogador qualificado, ele, por características, ele me parece ser mais fácil de mais fácil substituição. E concordo com essa sua análise. Acho que com o Galdames, com o Sforza e o Praxedes, né? Que acaba a galera agora... um descanso para o Praxedes ali no banco, tirou ele um pouco do foco, mas acho que tem jogadores ali com características para fazer essa posição, ver um pouquinho mais do Galdames, repito. E o Sforza, cara, eu acho que ele chega aí para jogar, sim, mas chega para buscar seu espaço na bola, como tem sido todo o trabalho do Ramon, né? Ninguém no Ramon joga com nome, porque chegou aí agora, com expectativa. Você vê o próprio Watson, que foi caro, e ontem ficou na reserva e quem jogou foi o David. E tem outros exemplos desses que a gente pode citar. O próprio Paier, que chegou como grande estrela aqui e passou longe de ser um titular absoluto ano passado. Foi no banco, teve jogo que foi pro banco e nem entrou. Chega para jogar sim, mas chega antes de ir para jogar, chega para buscar pelo seu espaço. A expectativa nossa e de todo mundo é que ele jogue, que ele contribua, que ele venha, seja um grande titular do time, né? Mas aí só vendo, é um garoto novo, é um garoto ainda em desenvolvimento, um garoto de idade pré-olímpica, que vem de uma liga que hoje em dia é consideravelmente mais fraca que a brasileira, embora seja... ainda uma liga de respeito, com times de tradição. O fato dele jogar num time com alguma pressão lá, o News Old Boys, de uma base que tem uma boa projeção, digamos assim, lá dentro do mercado argentino. Então, já tem uma experiência, uma rodagem de mais de 100 jogos lá na Liga Argentina. Então, um cara que chega aí com alguma experiência, mas ainda muito novo e precisando dessa adaptação. Repito, chega para jogar? Tomara que chegue para jogar, mas no trabalho de Ramon Dias ele chega inicialmente para disputar e brigar pelo seu espaço, e se tudo der certo, a gente espera que dê, aí sim, chega para jogar.
A gente vai encaminhando aqui já para a reta final da nossa live. Antes de falar um pouquinho da próxima partida contra o Botafogo, Débora, eu tenho uma curiosidade. Eu assisti a coletiva ontem do Alexandre Matos e ele meio que desabafou, falou que que não adianta reclamar, que o Vasco reclama e nada acontece, aí a federação vai lá, afasta o árbitro e chega o próximo jogo, acontecem os mesmos problemas. E aí, em grupos de torcedores vascaínos, não sei o que o João acha dessa opinião, tem muito torcedor vascaíno falando que o Vasco tem que abandonar o campeonato, tem que abandonar, porque não dá para ir contra o sistema. Mas tem um ponto importante aí, né? Além de um título, né, que está em disputa, é a participação na Copa do Brasil, a Copa do Brasil de 2025, de acordo com a colocação do time no Campeonato Brasileiro. Você acredita que, após aquela coletiva do Alexandre Matos, não que o Vasco vá abandonar o campeonato, mas teremos algumas medidas drásticas do Vasco? Porque ele falou que reclamar não adianta mais, que ele ia tomar outro tipo de atitude. Qual tipo de atitude pode ser tomado?
Eu acho improvável assim, que haja alguma coisa além do... Por exemplo, ele deu a entender ali que ele, por exemplo, não vai mais nas reuniões da FERJ, né? Dá para entender assim, que ele não vai mais nessas reuniões de escolher árbitro, que não adianta nada. Pelo menos foi isso que eu interpretei ali. Agora, além disso, jogar, botar jogador reserva, abandonar campeonato, não vejo chance disso acontecer. Como você bem lembrou, o Campeonato Carioca classifica para a Copa do Brasil. E além de todo o risco que você assume de deixar o teu elenco principal parado durante todo esse tempo e aí começar o Campeonato Brasileiro. Não só o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Copa do Brasil também, você vai começar Sim. a jogar uma Copa do Brasil sem ritmo, uma competição que em um jogo só você pode ser eliminado e acabar com o teu planejamento da temporada, como aconteceu com o Vasco no ano passado. O Vasco foi eliminado na segunda rodada e, enfim, comprometeu todo o planejamento financeiro do Vasco, que a Copa do Brasil é uma competição que paga muito bem. Então não vejo realmente o Vasco tomando atitudes mais drásticas não, tá? Eu acho só que o Matos não vai mais perder tempo dele indo em reunião para decidir ato. Talvez ele mande algum outro representante, que o Matos estava indo em pessoa, né, nessas reuniões, e acho importante realmente essa presença nos bastidores, mas acho que ele, a partir de agora, não vai mais. Mas ficou realmente essa discussão, assim, de falar que o Vasco vai tomar atitudes mais drásticas, realmente, mas eu, nos bastidores aqui, não tenho nenhuma informação além dessa.
E não adianta, né, João, ir a essas reuniões, porque realmente...
Nunca adiantou, né? Eu acho que o que se tenta é pressionar a arbitragem de alguma forma, assim que as coisas funcionam aqui. Acho que a maioria das reclamações já surgem nesse contexto de tentar condicionar uma próxima arbitragem. Isso também muitas vezes não dá certo. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, né? Vamos fazer o quê? Não vai tirar o time do campeonato, tem essa questão da Copa do Brasil que amarra, mas que é desanimadora é muito, né? A gente, de fato, fica desanimado, cara, com as arbitragens, com a qualidade do campeonato, dos jogos, o próprio gramado do Maracanã, o principal palco do estado, é uma coisa lastimável, enfim... É complicado, cara, e com essas arbitragens aí, acho que a gente não tem nenhuma expectativa de melhora e espera-se com VAR e tudo que dê muita confusão aí também nas fases finais. Certamente vamos ter problema, porque o que temos de material humano de arbitragem aqui no Rio de Janeiro é de fato de baixíssima qualificação.
Vamos então, encaminhando aqui para o final, falar um pouquinho da partida contra o Botafogo, partida decisiva para o Vasco, né? O Botafogo que está em quarto lugar, o Vasco está em quinto, pode cair até para sexto, dependendo do complemento dessa oitava rodada da Taça Guanabara. Tébaro, o Vasco não terá Medel e não terá João Vitor. Você acredita, eu ainda vou pedir a escalação do João para o próximo jogo, mas você acredita que o Ramon Dias vá manter esse esquema com três zagueiros para o clássico contra o Botafogo, e quem seriam os substitutos de Medel e João Vitor? Lembrando que o Botafogo pode escalar um time misto, tá? Na partida contra o Vasco domingo, porque o Botafogo tem um jogo importante na próxima quarta-feira contra o Aurora, na altitude de Cochabamba, na Bolívia. Então, a tendência é que o Botafogo não venha com o time principal, pelo menos com com todos os titulares. Com certeza o Botafogo deve poupar alguns jogadores, perdeu já alguns jogadores por lesão. Ontem no jogo do Botafogo, Luiz Henrique saiu lesionado. Então, Tébora, o que você acha do próximo esquema do Ramon Dias e quem poderia ser os substitutos de Medel e João Vitor?
Cara, seria o natural, né? Ele usar esse esquema com três zagueiros como ele vem utilizando nos clássicos, nesses jogos de maior apelo, em jogos contra adversários que naturalmente vão ter mais a bola, que aí você reforça a tua defesa e ao mesmo tempo abre os teus alas ali, né? Acho que é a principal vantagem dessa formação. Mas, cara, a questão é assim, aí, que sem João Vitor e Medel, você vai colocar quem? Então tem o Léo, mas quem ali? Tem o próprio Capasso que não vem sendo utilizado, mas não sei se...
É o Michael Rojas.
Realmente.
Deve ser por aí, né?
Do Michael. Então, se for com um esquema de três zagueiros, seria Léo, Michael e Rojas, realmente. Mas, assim, é algo para a gente avaliar, é algo para a gente tentar ver aqui durante a semana, porque você, acho que é bastante diferente, assim, você jogar com o João Vitor e com o Medel em comparação a um esquema com o Maicon e Rojas ali. São jogadores que te entregam características diferentes, assim, o Medel e o João Vitor, principalmente o João Vitor, assim, é um zagueiro que tem uma saída de bola, assim, cada vez mais ele mostra que tem uma saída de bola muito qualificada. O Medel também tem, mas tem essa questão da cobertura dele, que é realmente fenomenal, assim, essa noção dele de cobertura. E quando você coloca o Maicon e o Rojas, né, o Maicon que nem vem atuando muito, então não sei se está completamente em ritmo, o Rojas até vem entrando ali, mas é um jogador que atua mais, às vezes, improvisado pela direita ali. Então é uma questão que o Ramon vai ter que avaliar realmente. E acho que é a única, né, do meio para frente ali. Provavelmente vai ser Zé Gabriel, e aí se ele abre a mão do esquema de três zagueiros, deve colocar mais um meia ali, um Praxedes, não sei, Galdames, Paella, e na frente Verrete e David, né? Então a grande questão é realmente essa, vai manter o esquema com três zagueiros sem o João Vitor e Medel, ou se vai ter que mudar para essa partida contra o Botafogo?
A escalação de Ramon Dias nós ainda não sabemos, os repórteres vão correr atrás nos próximos treinamentos para trazer.
Tem um palpite,
tudo. Mas vamos saber agora a escalação de João Almirante para o jogo de domingo.
Você sabe que eu não dou a escalação de João Almirante, eu dou a escalação que eu acho que o Ramon
vai levar. Dias.
Gente.
Que é correta,
e a escalação,
né?
Que eu,
a dele.
Que geralmente eu cravo, tá? Essa de ontem eu cravei, inclusive com o David lá contestado, e já imaginava que seria ele por uma característica maior de segundo atacante que o Adson. Bom, o time eu acho que vai ser mantido com três zagueiros, é o esquema que me parece que vai ser adotado para os principais jogos da temporada, especialmente agora, nesse começo, especialmente enquanto não chegam mais peças ali para o setor ofensivo, para que permita uma outra variação. Vamos lá, Jardim, Michael, Léo e Rojas. Rojas pela direita, o Michael pela zaga central e o Léo pela esquerda. Piton e Paulo Henrique nas alas. Talvez ele possa dar algum tempo para o Puma e tudo mais, mas eu acredito que vai manter o Puma no banco até para ter uma opção de segundo tempo também, enfim. No meio, Zé Gabriel e Galdames, Paier, Verrete e David. Vai ser o time de ontem, só que com as substituições na zaga. É o que eu acredito que vai acontecer.
Eu acho que não deve fugir muito disso, não. Realmente.
E aí
muda,
vai sair
muito
a escalação, a rapaziada vai falar: David de novo, não é possível. E tal, vai ser o David de novo. Que ontem fez um jogo honesto, mais uma vez. Apesar de ter dado
isso que
um
eu ia falar, cara. Teve atuação boa, cara. Como eu falei no início aqui do podcast, é um cara que fica marcado por esses lances, assim, como o gol que ele perdeu lá, que o André cortou. Mas é um cara que entrega muito com relação a...
Ele briga muito.
Brigar com zagueiros ali, exato. Briga muito. É um cara que você pode contar.
Ou você vê...
Mas por outro lado, você conta
tempo,
pouco a velocidade
Tebra.
Dele, né?
O lance do primeiro tempo, em que o Léo tem a chance ali na falta, é uma falta em que ele ganha a dividida no corpo do Felipe Melo.
Sim.
Ele ia sair... Com todo o espaço na frente, o Felipe Melo é obrigado a fazer a falta nele, porque ele derruba o Felipe Melo no corpo, na trombada, no corpo a corpo, e leva. Ele tem esses atributos, né? Agora, é um jogador tecnicamente limitado. Você tem que saber também o que você vai esperar dele. E outra coisa, não é o jogador para ser o titular do Vasco. Então, por enquanto, é o que está tendo ali no esquema do Ramon. E assim, eu já tinha achado que, apesar dos gols perdidos, um ou dois mais perdidos no jogo contra o Audax, ele já tinha dado a sua contribuição. Inclusive, é o cara que faz o gol da vitória, num lance até mais difícil que outros que ele teve. E ontem também deu sua contribuição, acho que já tinha dado sua contribuição no clássico, mas tá difícil, o homem já nasceu com a marca na testa, é complicado, tem que matar um leão por dia meu DVD, vamos ver se contra o Botafogo ele faz um golzinho, se for a escolha de Ramon Dias.
É isso, amigos, voltamos na próxima segunda, depois do clássico, vamos aos destaques finais aqui. Aproveito para agradecer a audiência, né? O nosso chat aqui ficou bombou durante a nossa live aqui. Muitos torcedores do Vasco, muitos torcedores de outros times, faz parte, são sempre bem-vindos. Tébaro, qual o seu destaque final? E obrigado pela presença, amigo, mais uma vez.
Valeu, Maurício, valeu, João. Um abraço a todos os torcedores vascaínos. Destaque para o trabalho do Ramon Dias, que... Enfim, a gente só vê o Vasco evoluindo, principalmente nesse início de temporada. Fez um bom clássico contra o Flamengo, fez um bom clássico contra o Fluminense, por questões de detalhes, né? E aí, arbitragem, gol perdido, tudo. Por uma questãozinha, o Vasco não vence esses dois clássicos e estaria não só com a moral em dia, mas muito melhor colocado na tabela, né? Com a classificação encaminhada nesse momento, o Vasco estaria se vencesse esses dois clássicos. É um baita trabalho do Ramon Dias, que está conseguindo organizar o time ali com o que tem. É um técnico que tanto ele quanto o Emiliano pedem sempre reforços, que estão aqui no ouvido do Alexandre Matos toda hora, mas os caras entregam com o que tem e dessa maneira o Vasco está jogando bola nesse início de ano, está jogando bola.
Obrigado, Tébaro. João, seu destaque final... irá ao jogo domingo, qual a sua programação? Já vai estar recuperado do carnaval ou ainda precisa de um pouco mais de tempo?
Já estarei recuperado do carnaval, estarei no domingo. O horário para eu que sou de Petrópolis de ontem prejudica também, 9:30 da noite, ainda mais com o tamanho de confusão que teve, não ia conseguir voltar para casa tranquilo, precisando de ônibus, proletário, então era complicado, mas domingo pretendo ir sim ao clássico e meu destaque é mais uma partida competitiva do Vasco contra um bom adversário. Acho que vale a pena valorizar o adversário que é nosso rival, que tem um grande treinador, que tem grandes jogadores, que tem um estilo de jogo bastante peculiar e próprio, e o Vasco conseguiu limitar bastante esse time do Fluminense, foi melhor, superior em boa parte do clássico, apesar de todos os pesares de arbitragem no que teve de bola rolando. Acho que isso merece ser destacado, como o trabalho do Ramon merece ser destacado. E faço também um destaque ao brilho que eu estou percebendo nos jogadores do Vasco, inclusive no Paê, que parece um sul-americano autêntico já. Ele já sai peitando o juiz agora, enfim. É um time que está muito menos passivo. Lembro do Vasco em vários momentos aí, na história recente, de ser prejudicado, enfim, e ninguém fazia um bolinho no juiz, ninguém fazia nada, e agora o time está querendo, parece estar um time bastante compromissado mesmo, não é o melhor dos times, não é o melhor dos elencos, a gente espera que o Alexandre Matos consiga melhorar tanto o time quanto o elenco, mas eu acho que é um elenco que tem compromisso com o Vasco, os jogadores que aqui estão têm compromisso com o Vasco, e eu valorizo isso. Acho bacana e acho que deve ser exaltado o que esses caras têm feito desde o segundo semestre do ano passado, quando todos nos davam como mortos e eles, mais do que ninguém, acreditaram que podiam dar a volta por cima e conseguiram, claro, que com a condução de Papai Ramon. Tem jeito.
É isso. Estamos fechando aqui mais uma edição do podcast GE Vasco. Torcedor vascaíno, continue nos acompanhando. Nosso podcast está em todos os agregadores de áudio. Também podem nos acompanhar também pela nossa página, né, no GE, ge.globo.com/Vasco. Voltamos na próxima segunda-feira, após a partida contra o Botafogo, que seja uma partida mais tranquila, menos polêmica. Gostaria de agradecer a todos pela audiência, agradecer João, Tébaro pela presença. Obrigado a todos, um abraço, até a próxima. Tchau.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.